inicial do projeto prevê a criação de dois bancos de dados, um de inadimplência com municípios que não cumprirem as obrigações e outro que reconhece boas práticas com cidades que colaboram de forma contínua com o painel. Em 2025, todos os 417 municípios baianos aderiram à iniciativa, consolidando o projeto como referência em controle e transparência. A promotora de justiça, Rita Tourinho, ressaltou a importância das novas diretrizes.
Muitas vezes, os municípios prestam as informações iniciais, recebem o selo de transparência e depois não fornecem as informações complementares. Esse ano, os municípios que assim procederem poderão constar do banco de inadimplentes. Em contrapartida, teremos o banco dos amigos da transparência, que são aqueles municípios que vêm constantemente alimentando o painel e que vão alimentar o painel exatamente da forma que consta no edital que será então publicado.
A partir do dia 4 de maio, os municípios já podem inserir dados no sistema por meio do chamado transparentômetro, ferramenta que permite o acompanhamento em tempo real das informações enviadas. As consultas públicas estarão disponíveis a partir do dia 1º de junho. No dia 16 de junho, será realizada em Salvador a cerimônia de entrega do selo de transparência dos festejos juninos 2026. A iniciativa busca fortalecer o controle social, ampliar a participação da população e garantir que a tradição dos festejos juninos caminhe lado a lado com a responsabilidade da gestão pública. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Aline Costa. O Ministério Público da Bahia lançou a edição 2026 do projeto Transparência em Rede, uma iniciativa que busca melhorar os índices de transparência pública nos municípios baianos. A ação é realizada em parceria com a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas dos Municípios. Durante o evento, foi assinado o protocolo de intenções que formaliza a adesão voluntária ao chamado Pacto da Transparência. 58 municípios já assinaram o documento e mais de 100 demonstraram interesse em participar. A proposta surge diante de um cenário preocupante. A Bahia ocupa atualmente a 22ª posição entre os 27 estados brasileiros em indicadores nacionais de transparência. A coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa do MP Baiano, a promotora de justiça Rita Tourinho, destaca a importância da iniciativa.
Esse projeto, ele surge a partir do momento em que foi detectado que depois de tantos anos em que a transparência passa a ser obrigatória para os entes públicos, não só a transparência que já vem dentro da própria Constituição Federal, mas de leis que vieram posteriormente determinando a disponibilização desses dados, mesmo com esses instrumentos, os municípios da Bahia continuam com uma baixa performance no que diz respeito à transparência. Essa realidade é o que nós pretendemos alterar a partir desse projeto, contando com uma atuação preventiva, uma atuação que visa auxiliar os municípios na implementação da efetiva transparência.
O projeto prevê apoio técnico e institucional aos municípios com foco no aprimoramento dos portais de transparência, ampliação do acesso à informação e fortalecimento dos mecanismos de controle social. Os municípios participantes deverão adotar medidas como a organização de estruturas administrativas voltadas à transparência, melhoria do serviço de informação ao cidadão e ampliação da divulgação de dados públicos. Segundo Rita Tourinho, o objetivo é facilitar o acesso da população às informações e fortalecer a gestão pública.
Transparência é sinônimo de democracia. A democracia é o regime do poder visível e nós não podemos falar em democracia, não podemos falar em integridade, não podemos falar em governança sem falar em transparência. Então, esse projeto, nós reputamos um projeto de sucesso. O evento realizado hoje no TCM contou com mais de 100 participantes, prefeitos municipais compareceram, secretários municipais, o que revela que há uma disposição desses entes municipais no sentido de aderirem a essa iniciativa dos órgãos de controle, que hoje certamente é um dos grandes projetos que estão na área do Ministério Público do Estado da Bahia.
A iniciativa também aposta na capacitação de gestores e na troca de experiências entre os municípios, buscando construir um ambiente de cooperação entre órgãos de controle e administrações locais. O Transparência em Rede reforça a transparência como princípio essencial da gestão pública e aposta na prevenção como caminho para reduzir irregularidades e melhorar os serviços oferecidos à população. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Aline Costa.
Giro Nacional, Agência Rádio Web.
O mercado de trabalho formal no Brasil manteve trajetória de crescimento no primeiro bimestre de 2026. Janeiro e fevereiro registraram um saldo de 370 mil e 339 empregos com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Desse total, 300.728 vagas foram ocupadas por pessoas inscritas no Cadastro Único, ou seja, as pessoas de menor renda do país. Esse total equivale a 81,2% das vagas ocupadas. Entre os beneficiários do Bolsa Família, o saldo de empregos foi de 207.900 vagas. Isso representa 56,1% do saldo total do país e 69,1% do saldo dentro do público do CadÚnico. As mulheres inscritas no cadastro responderam por 50,2% do saldo líquido de empregos. No recorte por faixa etária, 186.880 postos foram preenchidos por jovens de 18 a 24 anos. A maioria dos contratados foi de pessoas de cor parda. Elas representaram 57,9% do saldo do público do CadÚnico. O setor de serviços liderou as contratações de inscritos no CadÚnico, com mais de 156 mil vagas ocupadas. A indústria, com 60 mil, a construção, com mais de 38 mil, o comércio, com mais de 27 mil e a agropecuária, com mais de 18 mil, completam a lista. As informações são fruto de cruzamento de dados realizado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com números do CAGED. Reportagem Érica Brás.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web.
A semana começa com um dos principais debates no Congresso Nacional, a proposta que pode acabar com a escala de trabalho 6x1 no Brasil. A comissão especial da Câmara foi instalada e já definiu os primeiros passos para analisar o tema. A ideia é acelerar a tramitação e ampliar o apoio político. Por isso, parlamentares pretendem levar o debate para fora de Brasília, com audiências públicas em São Paulo, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. A estratégia busca ouvir trabalhadores, empresários e especialistas. O prazo é apertado. A expectativa é votar o texto ainda nesse mês, antes que um projeto semelhante enviado pelo governo passe a travar a pauta da casa. O relator da proposta, deputado Léo Prates, indicado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu que o tema seja tratado com equilíbrio e foco social.
Eu tive a oportunidade de, na minha quinta série primária, com muitos adolescentes, dar muito trabalho a meu pai. Quase tomei Alencar pau em matemática. E de um aluno que ia tomar pau em matemática, está na frente de vocês um engenheiro. Graças ao amor de um pai e à escala 5x2. Porque meu pai e minha mãe eram servidores públicos, não tinham dinheiro para pagar professor. E era meu pai todo sábado e todo domingo, durante 6 meses, que me dava a banca de matemática na minha casa, num quadro que eu tinha uma raiva danada, porque eu tinha que ficar o dia inteiro em pé. Não há preço que seja caro demais para a gente pagar enquanto poder público para um benefício social tão grande.
A proposta reúne dois textos principais. Um deles prevê a redução gradual da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais ao longo de 10 anos. O outro propõe uma mudança mais profunda, com jornada distribuída em apenas 4 dias por semana. Defensores afirmam que a medida pode melhorar a qualidade de vida e fortalecer a convivência familiar. Por outro lado, setores do comércio e da indústria apontam possíveis impactos econômicos e aumento de custo para as empresas. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 96.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Fora da Caixa, um programa para quem pensa o novo.
Boa tarde, para você que está ligado aqui na nossa programação do Fora da Caixa, sim, começando agora com você, 1h24 da tarde. Estamos juntos nesse momento para falar de empreendedorismo, para falar sobre transformação, mudança de vida e, claro, né, gente, educação financeira. Sempre esse é um dos pilares que norteiam aqui o nosso programa. Não tem como ser um empreendedor, uma empreendedora, ter o seu próprio negócio sem estar pensando na educação financeira e como você gerenciar as suas finanças. E nós vamos ver que ter educação financeira é muito mais que saber lidar com os números. Uma questão também comportamental, muitas vezes até de mentalidade. E já já você vai conhecer a nossa convidada de hoje. Deixa eu me apresentar para você que está chegando agora pela primeira vez aqui no Fora da Caixa. Eu sou Patrícia Tosta. Esse é um programa voltado para o empreendedorismo. Você que é empreendedor ou empreendedora, homem ou mulher de negócio, que iniciou o seu negócio, o seu projeto, seu produto ou serviço por uma necessidade, né, de aumentar a sua renda, de contribuir mais, ou por uma vocação mesmo, por um propósito, e por isso você criou uma marca, um produto, está deixando também o seu legado. Ou quem sabe também você é aquele empreendedor por uma oportunidade, por uma necessidade de colocar o seu negócio no mundo. Então vem para cá, participe com a gente. Mais do que um programa, é uma escola, é uma troca. Aqui você se conecta com pessoas que são do ramo, das diversas áreas do empreendedorismo, ou também gestores, líderes, pessoas que estão à frente de organizações e instituições que representam o mundo do empreendedorismo, ou estão aí também para mentorar, ajudar essas pessoas, tá? Você não está sozinho. A gente costuma dizer que empreender transforma e chegar ao topo é uma construção, um passo de cada vez, tá certo? Agora que você já me conhece, já conhece o programa, se apresente também pra gente. Nós estamos ao vivo no canal do YouTube, que você acessa pelo @cardealfm, ou manda uma mensagem, se preferir, pelo zap, WhatsApp 3114-3344. 3114-3344 é o número fixo, mas sim é o WhatsApp aqui do estúdio. E agora vamos ouvir também a nossa convidada, ela que veio aqui partilhar um pouco do seu conhecimento sobre essa área de finanças. Edneia Almeida, ela é conselheira fiscal, faz parte dessa associação, né, dos educadores financeiros. Ela é consultora financeira e mentora, gente, também palestrante. Ela é CEO da Gestão 12 Soluções Financeiras. Já gostei, hein? Se uma solução financeira já tá bom pra gente, imagina 12. Uma para cada mês do ano. Ela vai falar sobre empreendedorismo, finanças e comportamento. Tem também uma feira maravilhosa que está acontecendo nesses dias. Daqui a pouco a gente lembra também essa atividade. Edneia, seja bem-vinda. Primeira vez aqui no Fora da Caixa.
Obrigada, Patrícia. É um prazer estar aqui, falar com a sua audiência, falar sobre finanças comportamentais, sobre mentalidade, porque não é só sobre número, é sobre mentalidade e comportamento. E vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu sou especialista em finanças com ênfase em finanças comportamentais. A intenção de falar sobre finanças comportamentais é que você, empresário, entenda que não é só sobre os números. Você, como pessoa física, também precisa entender quais são as suas dores como pessoa física para não reverberar na empresa. E como é que chega essa dor na empresa? Você retirando o seu prolabore. Tem pessoas que falam, ah, eu retiro o prolabore. Como é que você paga suas contas? Ah, eu vou pagando um boleto ou outro na empresa.
É quando primeira coisa, primeira pessoa que você paga, não é nem o seu fornecedor, seus colaboradores, mas é você. E você está se pagando nessa empresa? Ah, não, eu faço isso por amor. Ou então a empresa está faturando, mas eu ainda não consigo. Fatura, mas eu ainda não estou tendo lucro. Porque tudo que a gente fatura é para pagar os insumos, para pagar os colaboradores, paga o aluguel, sei lá o que mais, internet, luz, água, e acaba não ficando. Então você está ali pagando para trabalhar, gasta sua roupa, seu tempo e tudo, mas não tira o seu prolabore. Então, o que é isso? Por que esse comportamento? E às vezes o comportamento vem até dessa mentalidade empreendedora de se assumir como empresário, empresário, empreendedor. Na hora que vai preencher lá uma ficha em alguma coisa, até na escola do filho, coloca aqui naquele campo. O que você faz? Ah, não sei. Nem para escrever ali, empreendedora, empreendo, eu sou empresária. Às vezes custa, né? Fazer essa virada de chave. Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, porque agora está chegando a hora do intervalo comercial. Não sai daí, tá? Nós estamos ao vivo no arroba Cardeal FM. Vamos saber o que é isso, finanças e comportamento. Como que o seu comportamento, você, pessoa física, CPF, está impactando no seu CNPJ, no seu negócio, na sua empresa. Seus medos não podem ser o medo da empresa, gente. Você precisa virar, né, abrir essa mentalidade, pensar fora da caixa e também superar essas crenças limitantes. Vamos ali rapidinho faturar e daqui a pouco a gente volta com Fora da Caixa pela sua 106.1 Cardeal FM.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Ser mãe é amar sem medidas. Eu sou Alice Bastos, do Aconchego da Coruja, consultora de amamentação e cuidados com recém-nascido. E esse é o Minuto do Bebê. E que tal aprender a arrumar a malinha do seu bebê? Vamos lá! Separe a malinha ou sacola, higienize com álcool a 70%. Separe os saquinhos ou envelopes que escolheu para organizar as roupinhas do seu bebê. Cada kit deverá estar identificado com os dias. Dessa forma, ficará mais fácil para o acompanhante encontrar a roupinha que foi escolhida com carinho para cada dia. Separando os envelopes. O primeiro dia, conjuntinho, meias, luvas, touca, pano de boca, pano de bumbum, manta, cueiro, lençol para berço, fralda de ombro. O segundo dia, são os itens do primeiro kit, incluindo toalha fralda e toalha de capuz. E o terceiro dia, temos os itens do primeiro e do segundo kit. O envelope extra é muito importante. Atenção! Deve conter toalha fralda, fralda para ombro, pano de boca, pano de bumbum, luvas, meias, cueiros, pijaminhas, bodies de manga curta e de manga longa. E vamos à necessaire. Escova de cabelo, macia, sabonete neutro, cotonetes, tesoura de unha, ponta redonda, pacote de fralda descartável, opcional.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta aqui no programa Fora da Caixa, um programa pensado, feito com muito carinho para você que é empreendedor, para você que é empreendedora, gerir melhor o seu negócio, gestão do negócio, gestão financeira, gestão comportamental também. Hoje nós estamos batendo papo, a partir de agora vou passar a palavra para a nossa convidada, para ela trazer um pouco assim, essa dimensão, fazer essa introdução sobre o tema. Exatamente isso. Por que a questão comportamental ela impacta nas finanças e o empreendedor precisa estar de olho nisso? Você é uma especialista em comportamento. Edneia, como é que você vem atuando e fala essa relação, comportamento e finanças?
O comportamento e finanças, ele acontece de forma tão natural que você não percebe. Um exemplo, tem uma cliente que ela falou assim, sempre quando eu ficava chateada, eu sentava no sofá, abria Shopping ou Shein e ficava colocando ali os produtos num carrinho e muitas vezes ela comprava. Ou seja, ali era uma dopamina. Era uma forma de compensação que ela tinha. E de onde é que saía esse dinheiro? Se ela não tinha como pessoa física, obviamente, ela pagava através da conta PJ dela. E é nesse momento aí que entra as finanças comportamentais. Porque quando você conhece as suas dores, o momento em que você está... Ou, se eu estou chateada, eu não vou descontar na comida, eu não vou descontar na compra. Eu preciso nomear. O que é isso aí? Por que eu estou chateada? É acolher a criança ferida. Então, quando a criança tem ali a dor da infância e não é curada, o adulto, ele não consegue prosperar, porque o adulto não faz dinheiro. Ou, criança não faz dinheiro, quem faz dinheiro é adulto. Então, se você está em momento de oscilações o tempo todo, irritabilidade, você está com... buscando compensações através de compras, é porque a sua criança ferida está ativa. E quando você não nomeia isso, você vai comprar, você vai buscar compensação. E é aí que entra finanças comportamentais. Por que eu compro? Por que você compra da forma que você compra? Por que você tem tantos sapatos, tantas bolsas? Por que tem roupa no seu guarda-roupa com etiqueta? Que compensação? O que você sentiu na hora que você pensou em comprar? E aí, quando você tem essa consciência de... Se eu pensei em comprar, eu vou primeiro pensar se eu posso, se eu preciso ou não, se minhas finanças comportam ou não, não simplesmente fiquei chateada, fiquei irritada ou algo do tipo e comprar.
Exatamente. Porque vai sangrando aí o caixa da empresa. Você falou, né? Antes a gente estava dizendo, tem gente que acha que não tira o prolabore. Ah, eu tenho uma empresa, mas a empresa não me paga. Mas quantas contas pessoais, inclusive, você está pagando, ou por desorganização, ou por sei lá o quê, com o caixa do negócio, da empresa? Ah, é aquela academia, ou a escola do filho, é uma coisa que você quis comprar para você e vai sabotando o próprio negócio.
Infelizmente, né? É muito comum, Patrícia, perguntar qual foi o seu faturamento, um exemplo, no mês de abril. Ah, eu não sei. Quanto que você pagou? Não sei, eu sei que tem conta paga, tem conta atrasada. Então, como é que você está... Você acorda todos os dias para trabalhar, você está dando o seu melhor e você está negligenciando as finanças da sua empresa? Não faz sentido. Isso é um grande sabotador. Então, é interessante que você tenha um sistema, um aplicativo, uma planilha, até mesmo um caderno, que eu sou um pouco contra o caderno, mas não importa. O importante é que você tenha um tipo de anotação.
Olha aí, quer dizer, contra o caderno, quer dizer, claro, se não tiver nada, o caderno é melhor do que nada. Mas por que não o caderno?
Porque o caderno...
Gente, pode dizer.
Porque o caderno, imagine, quando você lança no aplicativo, ele vai somando, ele já vai te dando ali o débito e o crédito, e você vai saber o saldo, se dá ou se não dá. Já tem uma soma, um cálculo, a planilha faz isso. Mas o caderno, você vai ter que estar somando ali, você tem que estar com caderno, você tem que andar com caderno na bolsa. O celular você está em mãos.
E esse aplicativo, tem vários aplicativos que estão no mercado, algum que seja assim, gratuito, que seja fácil... Porque aí já parte do princípio, geralmente quando é empreendedora, né? Não que mulher, gente, a gente não tem essa crença aqui que mulher não lida bem com os números, né? A gente sabe que a sociedade às vezes coloca isso, mas é sim, de fato, em alguns momentos uma dificuldade. Então tem, né, alguns aplicativos, algum aplicativo, alguma planilha que você indique, ou até possa compartilhar depois com a gente passar para quem quiser, para fazer esse controle, aquele que seja bem básico, bem simples.
Eu tenho uma planilha de controle pessoal. Você pode entrar em contato comigo, com a Patrícia, que eu posso passar gratuitamente. Essa planilha de controle pessoal, que essa planilha ela tem uma visão de janeiro a dezembro. A partir do momento que você... Se você tem cartão de crédito, lança todos os parcelamentos do cartão de crédito. Lá está separado como despesa fixa. Você sabe qual é a sua despesa fixa mensal? Você sabe qual é a sua despesa variável? A despesa variável ela vai acontecendo principalmente de acordo com as suas emoções. Mas a despesa fixa, água, luz, telefone, aluguel, dependendo da sua situação, todo mês, aquele pagamento que você tem, você precisa saber quanto é, 400, 500, 1.000, 5.000.
Quanto é, que é aquilo que você todo mês tem que pagar. Claro que pode ser que apareça, né, alguma coisa, uma doença, uma situação que não estava...
É uma variável.
Mas já entra como variável.
É, que aí entra como variável, porque a importância de saber disso, Patrícia, às vezes você está com um salário que nem comporta a sua despesa fixa. Às vezes você precisa reduzir...
Gente, não tem nem para pagar o básico, resumindo, né?
Isso, às vezes você precisa recalcular a rota, reduzir o seu custo mensal, que é para caber no seu orçamento. E, infelizmente, tem pessoas que não querem olhar para essa realidade. Tem muito isso também.
Não quer olhar, depois eu vejo isso. É o famoso, depois eu vejo isso. Você já ouviu muito, depois eu vejo isso?
Muito, muito, depois eu vejo isso. E a empreendedora, o empreendedor que tem ali o controle financeiro, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, ela tem ali grandes chances de não entrar na estatística de empresas fechando em um ano, três anos e cinco anos. Porque a negligência financeira do empreendedor, ela é altíssima.
Isso vem de uma negligência realmente financeira ou de uma falta de mentalidade, onde um não amadurecimento? Nós falamos aqui da criança. Às vezes a gente está se comportando aí no mundo, no mercado, como empreendedor, de forma ainda não adulteceu, né? Está lá na infância, total, na adolescência, né?
Total.
Brincando de fazer empresa.
Na verdade, eu até retificando, né, a palavra que eu usei, negligência, que na verdade ela como você disse, é pessoas brincando de fazer. Fazer empresa, às vezes começa a empreender por necessidade e se começou, ou seja, apertou o play do empreendedorismo, apertou o play, tem que saber jogar, tem que fazer o jogo direito. O que é o jogo direito? Você retirar o seu prolabore, definir o seu custo, o seu prolabore mensal. As pessoas têm dúvida, quanto retirar mensal? Eu não posso falar que um valor, porque vai depender muito do negócio. Tem gente que fatura 2 mil, 5 mil, 20 mil.
Faturou 4 mil no mês. Tem recebe 4 mil no mês. Quatro mil no... dela.
É isso, mas é isso. Pode... Por que não dá para falar o valor? Porque, um exemplo, 4 mil por mês. Ela é produto ou ela é serviço? Quanto é que você gasta do produto? Entende? Então, tem muitas variáveis. Mas só não dá... Uma coisa é certa. Só não dá para você retirar 2 mil de um prolabore ou de um faturamento de 4 mil. Isso é certo.
Mas então, percentual seria o ideal, tipo assim, já que não tem números aqui exatos, mas quanto que alguém vai dizer, tá bom, eu quero fazer essa minha planilha, eu tenho esse X, faturo X, ou recebo X pelo serviço que eu presto, ou pela minha capacidade de vendas. Qual seria o percentual do meu Prolabore para ficar equilibrado? Teria essa...
Pelo menos ali, não passar de 12%.
Sim.
Não passar de 12%, porque quando fala-se quando a gente pensa num faturamento e retirando tudo, se você, um exemplo, se você é serviço, geralmente ali está em torno de 20% a 30% o lucro. Se é produto, 10%, no máximo 20%. E se você realmente conseguiu enxergar os 20% de lucro ali, desses 20% de lucro é para você investir, deixar caixa na empresa, deixar investido. E considerando que desses 20% de lucro, você já tirou seu Prolabore. Ou seja, então fazer todas essas contas e considerando que vai ficar 20% de lucro ali, o seu Prolabore tem que estar dentro desse pagamento mensal, desde que esse pagamento mensal tenha ali pelo menos
depois
esse lucro.
Depois que pagou tudo esse lucro, 20%, 12% do seu Prolabore, o resto vai pagar também, né, para que a empresa funcione.
Isso. Aí um exemplo. Tem um faturamento de 4 mil. Se eu tenho um faturamento de 4 mil, eu vou pagar ali 50% de produto. Desse 50% vai ficar o quê? 2 mil. Desses 2 mil, tem um produto. E o que eu tenho mais a pagar? Uhum. Se vai sobrar aí 20% de 4 mil, ou seja, desses 20%, quanto que vai ficar para o meu caixa, para eu reinvestir no meu caixa? Quanto que vai ficar para capital... Para reinvestir, eu quero dizer assim, que é para ficar lá guardado e o outro que é para ficar como caixa de giro mesmo.
Sim, capital de giro, né? Porque a empresa precisa...
Na verdade, são dois movimentos que eu quero dizer. Um capital de giro que é ficar lá investido mesmo na sua conta PJ e o outro que é para ficar lá girando na empresa.
Tá.
Um exemplo, sobrou R$1.000. Desses R$1.000, R$500 aplica para ele ficar rendendo e R$500 deixa para ficar girando lá na empresa.
Se precisar de uma coisa, né? Isso. Resolver alguma situação, tá ali aquele dinheiro do caixa, você tem aquela...
Isso. É como se fosse dois capital... É o quê? É o capital de giro, mas de forma diferente. Quer dizer assim, só mesmo para não ficar R$1.000 parado na conta.
Sim.
R$500 investe, que é para ele ficar rendendo de forma passiva, e R$500 para ficar lá parado na conta. Parado não, né? Que ele vai se movimentar.
Sempre aparecer alguma coisa, gente. Infelizmente, sempre aparece. Então, parece simples, gente. Parece simples. O problema é que a gente não quer quebrar a cabeça com esse negócio.
As pessoas param para anotar, para olhar. Não ter consciência. Tem gente que, por dor, realmente, que aí entra a parte comportamental. Eu tenho uma dor muito grande com as finanças porque eu ouvi a minha mãe e meu pai falando muito sobre dinheiro. Era briga sobre dinheiro. Então, depende muito do contexto de cada um. E aí tem aquela criança ali ferida que está no corpo do adulto sentindo essas dores e que não sabe exatamente o que é, não sabe nomear.
Fora as crenças, né, Edne? Que aí a gente fala que o dinheiro é sujo, que quem recebe dinheiro não tem espiritualidade, né? Que o rico não é espiritualizado.
O rico não vai pro céu.
Não vai pro céu, né? Mais fácil um camelo passar. Minha mãe tinha essa frase. Quantas frases a gente poderia dizer aqui? Mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico pro céu.
E aí quando eu pensei aqui, só para concluir a questão do Prolabore, 10% a 12%, como é que eu vou retirar? Como é que eu vou viver com 10% a 12%? Exemplo, no faturamento de 4 mil. Aí é que tá. O seu faturamento, a sua vida, a sua qualidade, a sua. Esqueci como é a palavra de vida.
Qualidade de vida não.
Bem-estar,
não sei.
o seu orçamento pessoal, ele não está adequado com o faturamento da empresa. Aí você já vê que tá claro.
Ah, tá. Você já viu, gente, que o que você está gastando no pessoal está muito alto. Não está conseguindo viver com esse 12% do que você está faturando. Veja lá no que você está gastando.
Eu estou dizendo 12%, mas depende de cada caso. Só mesmo para a gente ter ali um percentual como parâmetro. A partir do momento que você entende, nomeia as suas dores, você para de ter compensação. Você que pensa, eu estou irritado, eu vou ali comprar uma torta. Por que vai comprar a torta? E por que já sentiu essa vontade de comprar a torta e já vai comprar? E não se pergunta, por que eu quero comprar a torta? Eu estou com fome ou essa torta é uma compensação? Por que eu quero... Um exemplo, é um hábito que eu vejo. Todo final de semana as pessoas têm que... Não são todos, é óbvio. Beber. Quantas pessoas que bebem final de semana está com nome sujo... está com...
Devendo, gente, devendo, não pagou fornecedor.
Não pagou fornecedor, está com a empresa cheia de problema, mas tem dinheiro para comprar bebida. Não, não, não estou dizendo que a bebida é errada, mas estou dizendo assim, você como adulto...
E que
você
o lazer
sabe,
também é errado, né?
Isso, não, não que seja errado. E aqui, dia de quarta-feira, agora que eu parei, mas dia de quarta-feira era santo para mim. Toda quarta-feira eu tinha o meu momento de pausa, era meio turno. Porque era o momento ali de falar assim, não, agora eu vou descansar, não vou tocar em celular, não vou tocar em computador, porque eu preciso desse meu momento de pausa.
Independente do fim de semana, né?
Independente do final de semana. É, porque às vezes a pessoa está ali entupida de trabalho e quando chega o final de semana quer compensar na bebida. É, e infelizmente tem muitas pessoas vivendo de forma aleatória. E aí desconta nos números... E aí fala assim, ah, mas eu não tenho dinheiro, não dá para pagar nada.
Aí vira
nada.
Uma bola de neve, ah, é porque o país, é a taxa de juros, é isso, é aquilo. Gente, é o meu comportamento.
É o comportamento.
Mas tudo bem, ah, quer dizer que eu trabalho, eu vou chegar no final de semana, não vou poder me divertir? Claro, vai poder. Mas as contas estão em dias, tá pagando tudo direitinho. E se não tá, gente, tá virando essa bola e começa a vender patrimônio. Já viu muito isso?
Sim.
Uma dor do empresário, do empreendedor. É, eu quero manter meu negócio, quero manter essa loja tão fofa, tão linda, peguei toda a minha rescisão, apliquei nesse negócio, tem minha vida aqui, meu tempo, noites perdidas. Agora não vou deixar fechar. Vou vender aquele terreno, quem sabe me desfazer do carro, me desfazer de qualquer coisa para aplicar na empresa. Se a educação financeira não tiver aí, baseada também no comportamento equilibrado, não vai adiantar.
Total. E quando eu digo também, Patrícia, em relação à planilha, você precisa estar o tempo todo com a planilha? Não, mas só em você parar, anotar, você ver o que é que realmente, qual é o seu custo de vida, quanto é que você realmente pode gastar mensal, quanto que você faz de dinheiro mensal, você já consegue saber ali, olha, no máximo eu só posso gastar até esse valor porque eu preciso ter dinheiro no bolso caso eu tenha alguma emergência, eu pensando como pessoa física. E esse mesmo pensamento, essa mesma mentalidade vai para a pessoa jurídica. Então, pelo menos você, como pessoa física, olhar para a sua condição financeira, anotar para entender o que é que, até onde você pode ir e também como pessoa jurídica, para você entender até onde você pode ir também para reinvestir no seu negócio. E teve na verdade, acontece várias situações aqui na empresa, Patrícia. Teve uma que eu estava palestrando no Oeste Baiano e teve uma empresária que falou assim, eu passei a fazer eventos, gostei muito, mas aí os concorrentes começaram a me copiar. E dessa cópia dos concorrentes, o que foi que ela fez? Ela se fechou. Fechou o Instagram dela. Ela bloqueou os concorrentes e aí não fez mais evento. E naquele momento, o que foi que ela não sabia? Que a criança dela ferida, foi ativado o gatilho da criança dela ferida. E é nesse momento que as finanças comportamentais entram. Porque quando você não sabe nomear o que você está sentindo, você desacelera na sua empresa. Sim. Ou você desacelera, ou você faz movimentos que é para... compensar aquele custo.
Esse desacelerar seria o quê? A empresa estava num fluxo,
tá no fluxo, parou. Ela parou, ela ficou em depressão. Ela ficou em depressão porque ela não soube lidar com a situação. Porque o que é bom, ele é copiado.
Gente, o mercado está aí para todo mundo que copia. Se copiou, ótimo. Significa que seu produto é bom, que seu negócio era legal, estava sendo copiado. Vai ter sempre isso. E a gente tem que ir para o mercado.
Mas ela não teve maturação.
Concorrência
na época.
Sempre vai ter. E reinventa, né? Tentar se reinventando o tempo todo, né?
Isso.
Fácil não é, gente. É uma gangorra. O tempo todo empreender, você tá ali vendo o seu negócio, não é fácil, mas também não é impossível. Você vai se fechar, como esse caso, vai deprimir, tem que buscar força, inclusive espiritual, comportamental, fazer terapia, tá em roda de outros empreendedores, participando de eventos, no ambiente de quem tá ali pulsando. E aí fechou o negócio dessa pessoa.
Ela se fechou e até que ela começou a recalcular a rota, fazer novos movimentos, ela perdeu aquele movimento que ela fez, perdeu o timing, aquele movimento que ela fez que deu certo, ela não soube nomear. Então, quantos empresários têm situações que é com cliente ou com família e desacelera desse jeito? Teve uma outra situação também que a empresária falou assim, quando eu brigo com meu marido em casa, eu fico com a cara fechada na loja. Sim. E aí, quando o cliente entra, ele já... percebe.
desacelera também. Então, depois, quem sabe, a gente vem aqui falar sobre isso, sobre esse processo de acelerar demais, pá, vai com tudo, não, tô cheio de gás, e vai, toma empréstimo, e vamos lá, e amplia, e abre outro espaço, não sei o quê. E aquele movimento de desacelerar. Sim. Parou de vez. Então, tem alguma dica, pensando aí, já que você trouxe esse tema, para que a gente, e pensando também no universo feminino e de mães, nós estamos no mês aí de maio, para quem está ao vivo, né, ouvindo ao vivo, tem, pode ser que esteja reprisado esse programa em algum momento, que esse conteúdo, acho que vale a pena a gente ouvir de novo, mas para você que está ao vivo, estamos no mês de maio, e quem é mãe é muito fácil, acelerar, desacelerar, começar a parar.
O tempo todo.
E aí, como, tem dica para manter um ritmo, tá? E, claro, com tendência a crescer, né, óbvio.
Para mãe, depende muito da fase da criança. Um exemplo, eu tenho uma criança de um ano. Uhum. Então, eu já sei mais ou menos quanto é que eu vou gastar de fralda, de leite. Tudo é a mentalidade, Patrícia, é a percepção que você tem. É você olhar para o que você está vivendo.
Eu digo esse tempo, porque às vezes você acaba se dividindo. Ah, meu filho adoeceu, pronto. Minha empresa também parou. Isso. Como você falou, estou vivendo uma fase mais difícil. Se eu também sou CLT e empreendo, minha empresa está demandando mais de mim, minha empresa para. E depois, para voltar no ritmo...
A palavra-chave é o autoconhecimento. Patrícia, autoconhecimento da pessoa que eu era há uns 10 anos atrás, para o que eu sou agora, no mergulho do autoconhecimento que eu tenho aprofundado e estou estudando aí para terapeuta financeira, porque as pessoas que chegam a mim, uhum, vai ser tem pessoas que já me chamam, pensam que eu sou terapeuta, porque a minha abordagem é mais sobre finanças comportamentais, porque, uhum, se você consegue nomear o que você está sentindo, se você para de fazer movimentos que faz com que você pare de gastar, o seu dinheiro ele fica. E é claro que tem assuntos mais profundos sobre as finanças, claro, que não dá para falar aqui em aberto, que tem relação com o pai, com a mãe, ancestralidade, nossa, lealdade, sim, que é um assunto delicado. Isso aí tudo interfere na sua vida financeira.
Sem dúvida, gente. É muita coisa. Quando a gente fala no popular, o buraco é mais embaixo.
É mais embaixo.
A coisa é só a ponta do iceberg, mas tem um mundo ali embaixo permeando. Além também da questão de disciplina, falta de controle, né?
Total.
E a disciplina também que entra por aí.
Total.
Mas hoje você está aqui porque você palestrou recentemente lá para esse projeto muito bacana que é o Acolher, né? Esse aí da Mara. A Mara querida, beijo para você, que ela está com várias mulheres empreendedoras nesse exato momento, agora no mês de maio. Começou o dia 4, vai até o dia 8, uma feira que está acontecendo ali no Centro Histórico de Salvador, ali do lado do elevador Lacerda. Tem um local lá que tem a Feira Trilha das Artes, projeto Acolher da Mara. É a Feira Empreendedora Mulheres Expondo Seus Produtos e Negócios. Mulheres, vocês estão lá, olha que legal. Culinária, moda, beleza, tudo em um só lugar. Está acontecendo no Centro Cultural Tomé de Souza, ali na Praça Municipal. Mesmo estaria lá hoje, não pude aqui pelas atividades aqui dos programas, mas a entrada é gratuita, vai até o dia 8 de maio, começa pela manhã e vai a tarde toda. Hoje, agora à tarde, está tendo lá uma roda de conversa sobre biodança e tai chi com a nossa querida, maravilhosa Rita Nascimento, de data em biodança. Então tem música ao vivo, gente, também na feira, né? Que bacana. Então você palestrou lá no Acolher, como é que foi? Participar.
Esse projeto social da Mara, Acolher, eu fiquei de palestrar, falar sobre finanças comportamentais para essas mulheres.
Sim.
Né, compartilhar.
Ainda não foi. Vai ser a próxima palestrante aí, já assumindo aí esse compromisso.
Porque as pessoas, Patrícia, elas precisam saber que existe dores, nomear a minha dor. Eu preciso nomear a minha dor para que os meus números, eles não paguem pela minha dor, que, nossa, eu não sei nomear.
Isso é muito sério, né? Eu tenho uma dor lá, sei lá, não consigo organizar meu tempo, por exemplo. Me embolo todo no tempo. Tenho indisciplina, não anoto nada, não sei para onde é que vai. Então, são coisas minhas que eu preciso tratar, curar em mim, do meu comportamento pessoa física, que eu não posso levar para minha empresa.
E aí esse cansaço, Patrícia, faz com que a pessoa pense, ah, eu mereço. Em um momento, assim, a pessoa dá um pico de eu mereço e larga tudo, só tem aquele dinheiro na conta, eu não quero nem saber, depois eu me resolvo, porque a mente não aguenta mais. Então, você aprender a nomear o que você está sentindo, quando sua mente fala assim, compra isso aqui, você não, a nossa mente, ela mente o tempo todo pra gente. E quando você aprende a ouvir o que a sua mente está dizendo para você e entender qual é a realidade, o que é que ela está dizendo? É fictício ou é realidade? Para onde ela está mandando você? Então, é você nomear o que é que você está sentindo para que você compre de forma intencional, de forma estratégica. E anotar, Patrícia, é essa a importância de anotar. Quando você anota, você tem a consciência do que você pode e que você não pode. Imagine, se você não anota nada, como é que você vai saber se você pode comprar ou não?
Já passou, já ultrapassou a linha vermelha há muito tempo, ainda está indo lá acelerando o carro, daqui a pouco, puf, bateu, né,
gente? E aí, por isso que as pessoas falam que o cartão de crédito, eu não sei trabalhar com cartão de crédito. Ele é uma ótima ferramenta, mas para quem tem descontrole financeiro, realmente ele vai ser... Infelizmente,
E aí vai para um cartão, dois, três, toma emprestado, gente. Vai, toma empréstimo, vou tomar um empréstimo aqui para resolver. Não vai, gente, pelo amor de Deus. Vê o que está acontecendo aí nessa desorganização e toma a posse, né, de forma adulta dessas finanças. Olha para isso, não está pagando, vira uma bola de neve, entrando na dívida ativa. Sei o que... Gente, pelo amor de Deus.
É, e o que eu tenho a dizer para você que é mulher, você que tem. Acorda todos os dias, você tem os seus projetos, não negligencie... Opa! Quando eu digo negligenciar, é no sentido é não deixe para depois, não deixe para lá. Honre o seu tempo. Não adianta você trabalhar o dia todo e em nenhum momento você anotar para entender para onde você está indo.
Trabalhar, você fala aquela pessoa que está ali nativa, que é a técnica, que faz o bolo, que faz o doce, que faz a roupa, não sei o quê. Produz e não tem...
E não olha controle. Os números, não adianta. Não adianta, porque se você não olha os números, como é que você vai saber para onde que você vai? Você fica perdido. Aí quando chega o momento de pagar, você viu que não tem, e aí começa a ter aqueles gatilhos emocionais, ansiedade, descontrole.
E às vezes até tem que surgir uma oportunidade, fazer uma parceria, alugar uma sala bacana para ampliar o seu negócio. Cadê dinheiro?
Não tem.
E aí viu que aquela pessoa que tá do lado, olha os gatilhos emocionais, foi lá e fez, cresceu o negócio.
Isso.
E você ficou para trás, aí vem aí as depressões, desacelera. A gente não tá falando coisa do outro mundo, não. A gente tá falando coisas que acontecem, gente. Então, hoje o nosso papo foi sobre isso, sobre finanças e comportamento. Quanto que o nosso comportamento está impactando nas nossas finanças. Para finalizar, deixa então uma mensagem de esperança também, né? Quase que a gente ficou assim, ai meu Deus. Vai dar certo? Ednei Almeida, se você tivesse que falar agora para um empreendedor que está com medo, que se enrolou todo nas finanças, que está todo enrolado, endividado, com medo de perder o negócio, de fechar as portas, de ter que andar para trás, num momento bem difícil, dá uma esperança para esse povo.
É a consciência, é você ter consciência, o adulto, ele encara a situação. E encarar a situação é você procurar um profissional para te ajudar, a entender em que ponto você está, fazer um diagnóstico aí da sua empresa, que faça consultoria ou mentoria, pessoa física, pessoa jurídica, mas que você entenda qual é a sua situação atual. Porque tem pessoas, Mara, que falam assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar. E aí passa o tempo e acaba piorando.
Sim.
E acaba não resolvendo. Então, anote, busque anotar para você entender o diagnóstico, aonde você está e para onde você vai. Caso você não saiba, procure a ajuda de um profissional. A minha empresa é credenciada do Sebrae. Os empreendedores no Sebrae, através da minha empresa, têm desconto de 30%.
Maravilha, gente.
Subsídio
pois
do Sebrae.
Entre em contato aqui, tá? Olha, amei. Quando for fazer a palestra lá com a Mara, volta aqui pra gente falar mais, tá certo? E fica o compromisso também dessa planilha para depois a gente compartilhar com quem pedir aqui no nosso Fora da Caixa. Beijo grande, beijo. Até a próxima.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
ZYS 571. Cardeal FM. 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM. 106.1.
Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
Linda tarde pra você, o Balaio de Gato está no ar.
Ba, 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 Balaio de Gato.
Notícias, informação, entrevistas e diversão
com Fã Teixeira,
profissão repórter.
Um programa feito pra você que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança na escola da vida que passa.
Um gato de 7 vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, minha gente querida, você que tá aí do outro lado, eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista eletrônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua
Cardeal FM, conectada em você.
Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A edição especial do Balaio de Gato está só começando. Hoje a gente vai com músicas especiais de veraneio. Aquelas canções deliciosas que nos dão a sensação da praia, da brisa, da leveza, do descompromisso que as pausas nos trazem. Vem comigo, o programa está só começando.
Ba, ba, ba.
E a gente começa com Um Amor de Verão, hit dos anos de 1980, da banda Rádio Táxi.
A febre do desejo.